As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O homem que atropelou mortalmente um cidadão ucraniano em fevereiro de 2019, em Abrantes, foi condenado a 3 anos de prisão, pena suspensa por igual período de tempo. O tribunal deu como provada a prática dos crimes de homicídio por negligência, omissão de auxílio e ainda tráfico de droga, sendo que o indivíduo de 32 anos fica também inibido da condução durante um período de 2 anos. O agora condenado terá de cumprir um plano de reinserção social. Recorde-se que esteve em causa um atropelamento que ocorreu na Avenida António Farinha Pereira e que resultou na morte de Yuri Manzarin, na altura com 34 anos. O condutor fugiu do local, mas foi apanhado pela polícia judiciária alguns meses depois. O Partido Social Democrata aproveitou a recente reunião da Câmara de Tomar para fazer um balanço ao primeiro ano de mandato autárquico. Pela voz do vereador Luís Francisco, ficaram lamentos em torno da governação socialista, desde logo porque, referiu o PSD, a transparência não é a palavra-chave. Luís Francisco recorreu mesmo a uma máxima popular para referir que Tomar está na mesma como a lesma, reforçando que o Conselho está longe de estar no caminho certo.
Da avaliação que fazemos, poder-se-á usar o dito popular sempre na mesma, como a lesma. Ao fim de um ano, esperava-se e desejava-se muito mais. Apesar de honrosas exceções, aqui ou acolá, para no ar a falta de garra, um acomodar, um estamos à espera, um há de resolver-se. Os assuntos arrastam-se, as ações ficam pendentes, as grandes opções não passam do plano, ficam sem efeito ou submergem para o ano seguinte. Planear, transparência, estratégia, já muito se percebeu não serem palavras-chave para a atual governação da Câmara de Tomar. A governação da Câmara de Tomar, tendo principalmente como referência o último ano, verificamos que estamos longe de ir no caminho certo. Vejamos alguns exemplos e constatações. Temos incentivado para que, ao nível do município, haja um plano estratégico a longo prazo, a partir do qual se possam construir planos táticos a médio prazo, mais ou menos em correspondência com o mandato autárquico, de onde naturalmente seria o planeamento operacional, onde o orçamento anual e as grandes opções do plano seriam o documento de referência. Isto conforme as boas práticas autárquicas, pois acham que não, que planear pouco vale, que é uma chatice, e nota-se que até nos mínimos exigidos tal é assumido como uma obrigação e um faz de conta. Fazem-se revisões orçamentais de milhões de euros na véspera de fim de ano, quando o exercício económico está findo, como aconteceu no final do ano passado, em que salta à vista a intenção de obter o brilharete de uma melhor execução orçamental. Atualmente, já vamos na 11ª alteração orçamental, em média, mais de que uma por mês. O problema não é a revisão ou ajuste de algumas rúbricas. O problema é o que fica por fazer. O problema é a inversão de prioridades. O troca isto por aquilo com a maior das facilidades.
PSD aqui com a avaliação ao primeiro ano de mandato autárquico à governação socialista pela voz do vereador Luís Francisco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferromal, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, falou em discriminação para catalogar a denúncia que tornou pública em torno do que se passa na freguesia de São Pedro, precisamente em relação à forma como as estradas se encontram depois da intervenção da Tejo Ambiente na realização de obras de saneamento. Lourdes Ferromal apontou alguns exemplos, dentre os quais a Rua de São José, no Coito.
Existe aqui uma discriminação. E como esta situação está a afetar e muito, e se a Sra. Presidente, por exemplo, antes das 8 da manhã, pudesse passar na via que foi considerada a via alternativa para passar os transportes públicos de crianças, toda a circulação passa na Rua de São José, no Coito, que não foi minimamente preparada para passar lá toda a circulação, verificava a dificuldade e como é que as pessoas estão portanto, a circular naquelas vias. Para além do que nos parece inconcebível, em situações idênticas, um tratamento tão diferente das populações. Ora, não, eu acho que não é aceitável. Precisamos, de facto, que nos, tanto que nos esclareça e que assuma este tratamento diferenciado e que o resolva. Portanto, essencialmente, as populações da freguesia, do subsistema, da freguesia de São Pedro, nomeadamente, como podem ver aí, do Coito, da Bairrada, de Vermoeiros, as estradas são efetivamente neste estado, portanto, estão neste estado, enquanto nos outros subsistemas temos, de facto, o trabalho bem feito.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, explicou o que está a ser feito, assegurando que há casos em que a pavimentação é feita pela Tejo Ambiente e noutros será a Câmara a intervir.
Quando as balas passam, ou porque a via é estreita, passam dos dois lados da via, pavimenta-se a estrada toda. Aliás, há ali zonas no subsistema de São Pedro onde a estrada toda vai ser pavimentada. Há outros locais, por exemplo, o subsistema da Charneca do Machial, por exemplo, há ali uma parte, e isso vai acontecer também no subsistema de São Pedro, onde há apenas a pavimentação da vala, mas a estrada ao lado da vala, nós entendemos que ela está danificada. E, portanto, faremos nós, Câmara, por administração direta. Exatamente o mesmo que se passará em São Pedro. E, por exemplo, em São Pedro já está até orçamentado na zona da Barriqueira, há ali umas zonas que está orçamentado. E, portanto, quando a estrada fica de tal forma danificada por causa das balas passarem nos dois lados, isso está enquadrado na empreitada. Sendo que a parte fora da empreitada é paga pela Câmara Municipal. Okay? Portanto, a gente vai ter que pagar à Tejo Ambiente para fazer isso. E sai-nos mais caro pagar à Tejo Ambiente do que fazermos por administração direta. E houve, essencialmente, em duas empreitadas, Charneca de Machial e São Pedro, em que nós vamos assumir por administração direta. Já foram ao local, e o Sr. Presidente da Junta de São Pedro, porque o caso mais gritante é São Pedro. Há ali partes que negociámos com a empresa pavimentarem a totalidade da via quando não estava na empreitada, e, portanto, vamos assumir esse pagamento como assumimos nas outras empreitadas, o resto aquilo que pudermos, e porque ainda temos massas, vamos nós pavimentar por administração direta, porque sai mais barato do que estar a pagar à Tejo Ambiente.
Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, aqui numa troca de argumentos com a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, relativamente ao estado das estradas em São Pedro.
Rádio R, informação.
A Junta de São Pedro de Tomar promoveu a reabertura oficial do Parque Infantil daquela freguesia, estrutura que foi agora ampliada e requalificada, sendo que está em causa um espaço situado nas imediações da própria Junta. Por ocasião da reabertura, onde a ERT marcou presença, António Vicente, presidente da freguesia de São Pedro, abordou os moldes em que a obra foi realizada.
Vamos hoje efetuar a reabertura do Parque Infantil. É o único na freguesia. Do mandato anterior, fizemos um muro de suporte e com a cedência do terreno da parte da paróquia, onde gastámos cerca de 10 mil euros, e agora este executivo procedeu, portanto, à execução e ampliação do atual parque, onde gastámos cerca de 30 mil euros. Isto para saberem onde nós gastamos o dinheiro. A senhora Ana Poupino fez-nos o favor de oferecer da farmácia São Pedro o baloiço e os tantos equipamentos somos nós que adquirimos. É, portanto, uma obra que não está concluída, porque tenho da parte da Câmara a promessa, e acredito que vão, portanto, cumprir, de aplicar aqui 4 equipamentos fitness. Para quê? Para os pais, quando vierem com os seus filhos ao parque infantil, se quiserem fazer um pouco de ginástica, poderão aproveitar esse tempo e ao mesmo tempo vão vigiando os filhos.
António Vicente aproveitou ainda para fazer um ponto de situação em torno de um conjunto de outras obras realizadas na freguesia.
Em parceria com a Câmara Municipal, fizemos ali o parque de estacionamento em frente à escola ao centro escolar, e tenho que referir aqui o nome dos dois proprietários que ofereceram o terreno para que o parque fosse possível, que é a Fátima Antunes e o Sr. Joaquim Meireles. Eles oferecemos o terreno e nós aproveitámos e fizemos, o parque, em parceria com a Câmara. Estamos também, dando cumprimento ao contrato interadministrativo, a fazer umas pavimentações. Fizemos esta, que está aqui ao lado. Fizemos na Barrada a Rua do Ribeiro. Fizemos na Barrada a Rua Particular. Vamos fazer a Rua Entre Fábricas, ao pé do Café 190. E vamos, de seguida, fazer o Porto Carro, portanto, e Álvaro Angel. São as quatro que vão agora entrar neste contrato interadministrativo. Para o próximo contrato, outras irão acontecer, provavelmente, ou outras obras. Vamos ver o que é que vamos receber, mas vamos receber, com certeza, da parte da Câmara para este contrato, e vamos executar as obras que temos programadas.
Parque Infantil da Freguesia de São Pedro já está, então, requalificado. Três pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um automóvel. O alerta foi dado pelas 9h40 desta terça-feira e centrou-se na A23, no sentido Torres Novas Abrantes, precisamente no território abrantino. Houve registro para a mobilização de 17 bombeiros e 7 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana. Refira-se que as vítimas, consideradas como feridos leves, foram assistidas no local e evacuadas depois para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Valado de Frades, deteve uma mulher e um homem de 50 e 58 anos, respectivamente, por violência doméstica. Aconteceu no concelho da Nazaré. No decorrer do serviço de patrulhamento preventivo, os militares da GNR depararam-se com o ex-casal em plena via pública a proferir ameaças de morte mútuas, tendo resultado nas suas detenções. Foi possível apurar-se, ainda que nos últimos 6 meses, o suspeito manteve a vítima controlada, impondo-lhe um clima de medo, de forma a garantir que não denunciava os maus-tratos e as ameaças de que era alvo. A detida foi constituída arguída, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça. O indivíduo, por sua vez, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito à medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima por qualquer meio.
Rádio Air, informação.
A Autoridade Nacional de Comunicações esteve recentemente em Abrantes numa sessão que teve como objetivo dar a conhecer o diagnóstico que a entidade fez da atual situação das telecomunicações no concelho e aquilo que se pretende para o futuro. Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, foi uma das presenças nesta sessão, reforçando a importância em torno de um serviço de qualidade ao nível das telecomunicações e de acesso à televisão e à internet, fatores que reforçou contribuem para o desenvolvimento do interior do país.
Vivemos hoje num mundo onde o acesso às comunicações, potenciado em grande parte pelas novas tecnologias, é absolutamente fundamental para a vivência e o desenvolvimento das sociedades. Aqui, há uns anos, dizia-se que a fibra óptica seria a autoestrada do futuro. Mais de uma década depois, concluímos que, tal como as autoestradas de Alcatrão, as autoestradas da comunicação têm contribuído muito para acentuar as desigualdades entre o litoral e o interior. É fundamental assumirmos como prioritária a valorização do interior do país, defendendo a sua coesão territorial, também através da melhoria das telecomunicações e do acesso à televisão e à internet com um serviço de qualidade. O interesse público e a defesa dos nossos cidadãos têm de ser uma prioridade, potenciando o desenvolvimento social, cultural, digital e económico também do interior do país. No caso concreto de Abrantes, por força de termos uma área territorial muito grande, equivalente à área da Ilha da Madeira, coloca-nos um desafio suplementar no que diz respeito à infraestruturação do concelho em todas as áreas. Na água, no saneamento, na rede elétrica e também no que diz respeito às redes de telecomunicações, sendo que esta é a única onde o município não consegue ter uma intervenção direta na defesa das suas populações.
Nesta sessão participou também o presidente da ANACOM, João Cadete Matos, que deu conta, na ocasião, de alguns objetivos a colocar em prática nos anos imediatos, nomeadamente numa maior cobertura da fibra.
O que é que nós perspectivamos não é para daqui a 10 anos, é já para os próximos 2 anos, 3, no máximo 5 anos, o que é que vai mudar? Começando pela rede fixa, o objetivo é, até ao final deste ano, e nós estamos a dar esse apoio, esse contributo ao Governo, já está previsto apresentar estes novos mapas atualizados. Nós começamos a fazer estes mapas com informação agregada para cada uma daquelas áreas, aqueles polígonos que está ali, com base na informação dos operadores. Agora fizemos um exercício mais refinado, foi com base nas coordenadas geográficas casa a casa. Portanto, a ANACOM dispõe neste momento de uma base de dados que sinaliza em todo o território quais são as casas que estão servidas por fibra óptica e quais as que não estão. E que permite identificar precisamente estes números que estão aqui, mas agora com mais rigor. Porque havia ali algumas zonas que nós neste exercício tínhamos já feito uma consulta pública e tínhamos identificado como sendo áreas cobertas e essa cobertura não era tão precisa como nós aqui tínhamos, porque não era casa a casa. Agora é uma cobertura casa a casa, nós vamos entregar isso ao Governo e o Governo vai a seguir, ou melhor, vamos a seguir, se o Governo assim concordar, fazer uma nova consulta pública destes mapas. E o objetivo é muito preciso, é até ao final do ano fazer o concurso para levar a fibra óptica a todas aquelas zonas que estão ali assinaladas como zonas brancas. E é importante que esse concurso seja feito, com um pressuposto que existe em Portugal, com fundos europeus. O objetivo é fazer isto com fundos europeus, embora nós tenhamos dito ao Governo que os 550 milhões de euros do leilão de frequências do ano passado também permite fazer este investimento, ainda sobra dinheiro. Mas, se for possível, com fundos europeus, tanto melhor, que eles estão vocacionados para isso, para levar a fibra óptica a todas as casas do país. E se o concurso for feito agora, o objetivo será, no prazo de 2, no máximo 3 anos, ter essa cobertura.
ANACOM esteve assim em Abrantes para avançar com o diagnóstico em torno das telecomunicações naquele concelho. O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém, em comunicado enviado para a redação da ERTS, exige a requalificação da Estrada Nacional 118, considerada como uma via estruturante do distrito, uma avaliação que se enquadra pelo facto de passar pelos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância e Abrantes. A este propósito, os utentes referem que a via é utilizada por milhares de carros, caminhões, alguns carregados de matérias perigosas e alfaias agrícolas. Passa pelo meio dos aglomerados urbanos de Samora, Benavente, Salvaterra, Almeirim, Alpiarça e Chamusca, prejudicando a mobilidade da população local, sendo também a causa da poluição e insegurança, para além da morosidade de quem circula. Reforça o mesmo texto. Desta forma, o referido movimento exige a construção de alternativa ao percurso urbano, da construção do IC3, da repavimentação, da criação de faixas para transportes lentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A 18 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação, subordinado ao tema Não Deixar Ninguém para Trás. Atualmente, milhões de seres humanos em todo o mundo não contam com meios económicos e sociais para a realização de uma dieta adequada e completa que assegure todas as necessidades nutricionais. Facto que coloca estes indivíduos numa situação de insegurança alimentar e risco de malnutrição. Em simultâneo, em todo o planeta, são produzidos alimentos suficientes para a população mundial, sendo que um dos problemas está no acesso a esses alimentos. Estas soluções têm sido agravadas pela pandemia e os conflitos entre países, pelas alterações climáticas, iniquidades, subida de preços e as tensões internacionais. Para os líderes internacionais e chefes das agências da ONU, o momento é de alerta com uma crise global de alimentação e de segurança alimentar e com um recorde de pessoas em grave risco de fome na Ásia e na África. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, exortou as partes interessadas a cooperarem para passar do desespero à esperança e à ação. O diretor-geral da FAO afirmou que, diante de uma iminente crise alimentar global, é preciso aproveitar a solidariedade e o impulso coletivo para construir um futuro melhor. Uma sociedade e uma realidade em que todos devem ter acesso regular a alimentos nutritivos suficientes. Também o Papa Francisco lembrou que a FAO celebra 75 anos e que foi criada para responder às necessidades das vítimas da miséria e da fome no contexto da Segunda Guerra Mundial. O apelo é que não se perca de vista que as pessoas não são números. Pediu ainda que os projetos de intervenção da agência não se limitem a carências circunstanciais ou apelos feitos em contextos de emergência, mas para oferecer soluções justas e duradouras, destacou que é necessário ressaltar a urgência de enfrentar o problema da pobreza, que está intimamente ligado à falta de nutrição adequada em conjunto com outros níveis, nomeadamente a questão do crescimento social e económico, e também ligado à educação e à qualidade de oportunidades. O presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola informou que este ano, mais do que nunca, o Dia Mundial da Alimentação deve ser um apelo para intensificar as ações de ajuda aos pequenos agricultores do meio rural, sendo ressaltado que estes produtores fornecem alimentos para as suas comunidades e países em crises sucessivas, apesar da desigualdade, da vulnerabilidade e da pobreza. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, na sua nota do dia.
Rádio L, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.